desta tarde, o ponto 6 da agenda. Estive aqui a ouvir, não sei se o Bloco de Esquerda gostaria de fazer uma intervenção em relação a isto com a proposta, ou para depois propormos a possibilidade de uma reunião amanhã antes do plenário. Não sei se...
Posso
se
dar...
A doutora
posso dar uma explicação. Nós tínhamos agendado trazer o projeto, o texto de substituição a esta reunião da Comissão. No entanto, não nos foi possível, e até pela ausência do deputado Miguel Tiago, que era quem estava... fazer a redação final, não é? E, portanto, não nos foi possível obter a confirmação final para essa redação a tempo de entregar aos senhores deputados para que pudéssemos votar neste momento. A nossa proposta, e aí depois já é com cada grupo parlamentar saber se aceita ou não, a nossa proposta era que nós pudéssemos reunir a Comissão um bocadinho antes do próximo plenário para discutir e aprovar ou não votar o projeto. Porquê? Porque ele baixou a comissão por 15 dias, o que significa que ele teria de ser, cumprindo os prazos, ele teria de ir a plenário esta semana. Portanto, não daria tempo para adiarmos até à próxima reunião ordinária de comissão, pelo que a nossa sugestão é que nós possamos reunir um bocadinho para antes, ainda esta semana, ou amanhã ou quinta-feira, para que isto tenha tempo de poder ir à votação na sexta-feira.
Senhores deputados, a minha proposta era, como isto provavelmente é só este ponto, eu iria propor que a gente pudesse reunir amanhã, acho que o plenário só começa às 4, que a gente pudesse reunir às 3:30 antes do plenário para finalizar este ponto que está aqui. Não sei qual é a vossa... Amanhã também há as cerimónias as cerimónias fúnebres do Dr. Almeida Santos, mas isto permitia que, com meia hora antes do plenário, nós pudéssemos resolver esta questão com o seu relatório final para votação. Deputada Amadora?
Da parte do PS, bem, para dizer, obviamente, que concordamos com essa marcação da reunião, por forma a cumprirmos os prazos regimentais.
Ok. Mais alguém se quer pronunciar?
Da parte do PCP também concordamos.
Muito bem. Mais posso? Alguém se quer? Sim.
Posso? Desculpe, se bem percebi, era para a marcação de uma reunião amanhã às 3:30, para adiamento de hoje
deste
para amanhã,
ponto,
deste ponto.
Ponto. Exatamente.
Eu, enfim, não oponho, não me importaria se o adiamento pudesse ser até um bocadinho mais, porque amanhã é um dia um bocadinho complicado do ponto de vista da agenda.
Sim.
Mas pronto, mas se for só o grupo parlamentar do CDS-PP, não pode ser mesmo, é isso?
Não, quer dizer, a possibilidade era adiar para quinta-feira.
Sim.
Eu não sei como é que estão, ou fazer amanhã ou fazer na quinta-feira, não sei se o que é que os outros...
Para nós quinta-feira é absolutamente impossível.
Pois. Portanto, se estiverem, se estiverem de acordo, mas se não se importarem... poderia ficar para amanhã às 3:30. Do PSD, tem alguma opinião? Portanto, eu vou assumir que isto fica para uma reunião a ser convocada amanhã, às 3:30, antes do plenário, para ver se esta questão fica ultrapassada. Muito obrigado. E era, se calhar, prestar atenção para que situações dessas não se voltassem a repetir no futuro, porque... todos nós temos uma data de compromissos complicados e, portanto, mas eu agradeço a disponibilidade de podermos fazer isto amanhã às 3:30, antes do plenário. Muito obrigado. O ponto 7 tem como deputada autora de parecer a deputada do PSD, Margarida Mano, que é o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2016. Tem a palavra?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Trata-se, no fundo, da apresentação da Comissão ao Parlamento do Programa de Trabalho para 2016, do Presidente Juncker, o Programa para o Emprego, o Crescimento, a Equidade e a Mudança Democrática. O programa, no fundo, apresenta também, ou revisita, o programa do ano passado, elencando aquelas propostas que são pendentes e prioritárias, aquelas que são retiradas, revogadas, e aquelas, a legislação, no fundo, que do programa do ano passado se vai aplicar já em 2016. E apresenta 10 eixos de, com várias iniciativas, num total de 27 iniciativas, e das quais, dentro de 4 desses eixos, o eixo 1, um novo impulso para o emprego, o crescimento e o investimento. O eixo 4, o mercado interno mais aprofundado e mais equitativo, dotado de uma base industrial reforçada. O eixo da União Económica e Monetária mais aprofundada e mais equitativa. E o eixo 8º da política migratória, aquilo que foi feito foi selecionar 6 iniciativas, algumas absolutamente essenciais e cruciais no âmbito desta comissão, caso venha a ocorrer matéria legislativa ou não legislativa. Estou a falar da iniciativa 1 da Agenda para as Novas Competências na Europa, essa fulcral, a 4, que também de alguma forma é importante, embora transversal a outras comissões, que é a da revisão do quadro financeiro plurianual e da Europa 2020, do financiamento da Europa 2020, e depois um conjunto de iniciativas de caráter não legislativo, mas que me pareceu que poderia haver interesse em ser analisadas pela Comissão, embora o interesse possa vir a ser muito reduzido. Concretamente, a questão das etapas para o futuro sustentável para a Europa na revisão da Estratégia 2020, sem o caráter financeiro. A Estratégia Espacial para a Europa, que cruza concretamente com a competência da ciência nesta Comissão. E uma iniciativa que é designada de Pilar de Direitos Sociais, onde, no fundo, no elencar da iniciativa é também referida, no fundo, a reflexão e a definição sobre critérios de referência com vista a uma maior convergência do emprego e do desempenho social ao longo do tempo. Eu penso que a educação pode cruzar ou não com esta iniciativa. E a melhoria da gestão da migração, que é uma questão fulcral na agenda europeia neste momento, sobretudo no que tem a ver com a questão do asilo e dos refugiados e da sua instalação e integração. Isto terá certamente a ver com a aprendizagem do português, o ensino do português e nomeadamente a educação a eventuais crianças ou adultos no processo de migração. E, portanto, é esta a proposta.
Muito bem. Não sei se alguém se gostaria de pronunciar. Se não, eu punha isto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8, que é uma petição cujo deputado relator é o deputado André Pinotes, do Partido Socialista, da Junta de Freguesia da Associação de Pais das Escolas da Quinta do Conde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma nota prévia, a petição que nos referimos, a petição 413, número 1, foi subscrita por 5.830 pessoas. Serei necessariamente sucinto na apresentação, uma vez que é a matéria que já foi base de amplo debate. Algumas notas que me parecem de todo o modo relevantes. Estamos a referir-nos a 3 ordens de problemas que puderam ser identificados no decorrer deste processo: um de sobrelotação, um de infraestruturas em si e um naquilo que se concerne às questões relacionadas com o amianto. Existirão depois uma análise mais fina que poderá ser feita através do relatório na íntegra, da leitura na íntegra do relatório. No entanto, algumas das consequências que talvez seja relevante destacar, prendem-se com algumas barreiras que são colocadas por esta situação ao sucesso escolar, alguns custos que foram identificados não só para o Estado, mas também para os agregados familiares e até, no caso do amianto, um potencial problema de saúde pública que se coloca. Do ponto de vista político, convém fazer um brevíssimo enquadramento. Esta petição tem um histórico. A petição 151-13 já se debruçou exatamente sobre a mesma matéria, tendo também ela subindo a subida plenário e tendo sido inviabilizada pela maioria PSD-CDS à data. No que diz respeito às consultas que foram efetuadas, foi ouvida a Câmara Municipal de Sesimbra, a Câmara Municipal do Seixal, o Ministério da Educação e a Parque Escolar EPE, destacando-se que, do parte do Ministério da Educação, existiu uma resposta que visa a identificação de projetos prioritários para que se possa desenvolver um plano de ação nas infraestruturas educativas, atendendo às ferramentas de financiamento que estejam disponíveis. Mais acresce que, do ponto de vista daquilo que são as conclusões do parecer, o objeto da petição é claro e está bem especificado. O número de subscritores é obrigatório, pelo número de subscritores é obrigatório a apreciação da petição em plenário, e depois toda a tramitação que é normal neste tipo de procedimentos, nomeadamente a remissão de cópias e da distribuição do próprio relatório. De saudar as populações que se envolveram e os autarcas que se envolveram nas prestações de esclarecimentos quando da audição e da audiência, e portanto é este basicamente a nossa proposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum pedido de esclarecimento em relação a esta questão? Podíamos passar então à votação do relatório final da petição. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Depois, no ponto 9, temos o projeto de resolução número 68/13 do Bloco de Esquerda sobre a uniformização e aplicação do regime especial de aposentação para educadores de infância e professores do primeiro ciclo. É para adiar? Este ponto é para ser adiado? Ou... Ah, ok. Estão a pedir? Ok. Podemos então adiar para uma próxima reunião. Depois temos o projeto de resolução número 62 do PCP, suspensão das metas curriculares e abertura de um processo de debate para a definição de objetivos para uma real e profunda reforma curricular. Está, não sei se o PCP gostaria de fazer a introdução. Ou...
Posso dizer? Eu vou tentar. Uhum. Eu vou tentar fazer a introdução, sim. Não sei se posso, como seja.
Com certeza.
Pronto. Dizer que, portanto, este é o projeto de resolução, já não sei o número, mas que suspende, pretende a suspensão das metas curriculares e a abertura de um processo de debate para a definição de objetivos para uma real e profunda reforma curricular. Dizer que o Decreto-Lei 139/2015, de 5 de julho, representou um ajustamento orçamental com o objetivo de redução de custos através de despedimento de milhares de professores, degradação da qualidade pedagógica e o abandono do princípio da formação integral dos alunos, plasmada quer na Constituição da República, quer na Lei de Bases. O PCP sempre defendeu que as metas curriculares enquadram uma visão retrógrada do currículo e que esta imposição foi realizada sem a devida adequação, quer aos currículos, quer aos manuais, que passavam, que trocavam duas vezes, eram adotados num ano e no ano seguinte, tinham que ser revistos com eventuais, com os naturais cursos para as famílias e lucros para as editoras, não é? Sendo muitas destas metas desadequadas de um ponto de vista didático e pedagógico e até científico, se recorrermos, se pensarmos nos pareceres da Associação de Professores de Português, da Associação de Professores de Matemática e até do Centro de Linguística do Porto, pelo professor João Veloso, que considerou, eu não sei se estão a ouvir, estou com dificuldade, conseguem? Obrigada, desculpa. Portanto, que o professor João Veloso, que ele próprio apresentou alguns erros em termos científicos, até ao nível linguístico. Ao nível da matemática, sabemos que corporiza uma visão elitista do ensino da matemática, sem qualquer ligação à realidade. Portanto, levar à criação de uma ou outra matemática de segunda categoria para cursos profissionais e vocacionais, porque esta está completamente desligada da realidade, e isto é crítica também da Associação Portuguesa de Matemática. Esta visão elitista não pode ser também desfasada, separada do facto dos programas curriculares serem demasiado extensos. Isto é uma realidade que leva a que os professores corram o mais possível para conseguir atingi-los, até porque com o problema dos exames tinham mesmo que ser atingidos e que, portanto, que tinham sido lecionados a uma velocidade imensa, para além o que impedia tanto incompatíveis com uma efetiva assimilação das matérias pelos alunos, naturalmente. Sempre quem acabava por pagar eram os alunos das famílias mais desfavorecidas, mais carenciadas, porque os outros tinham ou os pais em casa ou até a possibilidade económica de pagar, portanto, as explicações e assentos de emprego, etc. Portanto, o PCP entende que existe uma necessidade de proceder a uma revisão de conteúdos e organização dos currículos escolares no sentido da valorização de uma cultura, formação da cultura integral dos alunos. E por essa razão pede a suspensão das metas, e não é retirar, é suspender. Suspensão das metas e abertura de um processo de debate democrático e amplo e alargado a toda a comunidade, inclusive os encarregados de educação, para que se possa definir objetivos para uma real e profunda reforma curricular adequada às realidades das escolas e da educação do país. Isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que neste ponto nós estamos só a fazer uma aprovação de uma redação final e, portanto, o que compete aqui ver da parte da Sra. Deputada e dos grupos parlamentares que aprovaram é se corresponde àquilo que foi discutido em plenário e não reabrirmos a discussão sobre esta matéria. Uhum. É só uma observação.
Não, pronto, depois eu compreendo a observação, mas como eu vi aqui discussão e eu não sou própria. Não, mas é uma profissional.
A apreciação da redação final nesta fase é só para que possamos todos em conjunto ver se a resolução, que é aquilo que depois vai para o diário, corresponde àquilo que efetivamente é a vontade dos grupos parlamentares que aprovaram, ou dos grupos parlamentares que fizeram a discussão.
Ok. Agradeço. Está preferido.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o PCP, e nessa parte isto teve a ver também com algumas conversas que nós tivemos sobre isso, em plenário, avançou com um texto de substituição e avançou também com uma substituição do título. A verdade é que aquilo que o gabinete do Presidente nos propõe é retomar exatamente o texto que foi aprovado em plenário, mas como entretanto do texto aprovado em plenário desapareceu a referência à realização das metas curriculares, os serviços entendem, e penso que bem, que nesse caso o título terá que ser ajustado àquilo que efetivamente ficou na parte resolutiva. E portanto, embora seja um bocadinho estranho, do ponto de vista extraparlamentar, que aquilo que motivou a apresentação do projeto agora tenha desaparecido do título, mas na verdade desaparece porque desapareceu da parte resolutiva e nessa medida eu penso, tendo nós também votado a favor, penso que podemos aceitar que em boa técnica será essa a forma correta de resolver isso. Se eu estivesse lá fora como cidadão, acharia um bocado estranho que a resolução, que o projeto de resolução fosse sobre as metas curriculares, entretanto já não se falasse de metas curriculares em lado nenhum, mas enfim, à próxima teremos que ter mais atenção a esse respeito e portanto aceitamos o texto tal como ele está.
Ok. Mais alguma intervenção? Muito bem. Muito obrigado. Eu passaria ao ponto 11, que é a concretização do plano de atividades da Comissão. Só foi recebida uma proposta do CDS-PP.
Sim. Esse ponto foi... Peço desculpa, Sr. Presidente. Esse ponto foi pedido para ser retirado desta ordem, na parte inicial. Peço desculpa.
Ok, muito obrigado. Peço desculpa, não tinha... Depois, o plano de atividades do Grupo de Trabalho Acompanhamento do Processo de Descentralização de Competências na Área da Educação. Não sei se há uma apresentação, dada a Sra. Amadora.
Muito telegraficamente, Sr. Presidente, agradecer ao Grupo de Trabalho os contributos que deram, a Dra. Germana Rocha, o deputado António Eusébio, Joana Mortágua, Abel Bastista e Ana Virgínia Pereira. Nós reunimos na primeira vez, fizemos, portanto, um recenseamento das principais preocupações e, obviamente, que este Grupo de Trabalho irá ter como principal preocupação visitar os agrupamentos e escolas que aderiram ao último modelo de centralização, 30/2015, fará um relatório síntese, fará uma grande audição pública, está elencado no anexo do ponto 3 as entidades que farão parte dessa audição pública, algumas audições também tidas por relevantes, está no anexo 4, e uma conferência parlamentar dedicada à questão da descentralização de competências sobre o papel do poder local. E, portanto, esperamos que este grupo de trabalho, no dia 30 de junho, possa ter, então, tudo concluído, o relatório síntese, e ter feito a conferência em maio, e, obviamente, com toda a flexibilidade, acompanhar também aquilo que o atual governo nesta matéria irá fazer neste domínio da descentralização de competências na área educativa.
Muito obrigado. Aqui há uma votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Depois temos duas petições em relação às quais precisamos de um deputado relator do PS e um deputado relator do PSD. A primeira é a petição 17/13 do Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues, bolsa de estudo para estudantes de doutoramento, que eu pediria uma sugestão ao PS para... mandam a seguir. E a segunda é a petição 32/13 da FEMPROF, um regime de aposentação justo para os docentes. Também pedia uma proposta do...
Obrigado, Sr. Presidente. Indicamos a senhora deputada Germana Rocha.
Muito bem. Ah, eu tenho que pôr à consideração a nota de admissibilidade. Como ninguém levantou essa questão, eu assumi que foi a admitida. Peço desculpa. Já estamos no fim do dia em relação às duas petições. Em relação aos outros assuntos, eu só tenho para vos dizer que houve hoje uma reunião dos presidentes das comissões e fomos informados que durante o mês de abril e de maio vão haver uma série de comemorações de datas importantes. Os 40 anos da Constituição, os 30 anos da admissão de Portugal à Comunidade Europeia, os 40 anos da eleição do primeiro Presidente da República dentro da nossa nova democracia. Portanto, vai haver nos meses de abril e de maio, para além do dia, obviamente, do dia 25 de abril, vai haver uma série de comemorações que não são todas da responsabilidade da Assembleia, mas na qual a Assembleia muito provavelmente vai participar. E gostaria, acho que não sei se há mais algum outro assunto que gostariam de levantar, se não, eu agradecia a todos, isto foi um longo dia, agradecia à Vice-Presidente ter iniciado as discussões, e a próxima reunião vai ser então amanhã, meia hora antes do plenário, e depois a outra será... Na terça-feira, como é habitual, na próxima semana. Muito obrigado a todos. Até uma próxima. Obrigado.